Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo uma escritora que no ano passado foi vencedora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance de Estreia, acho que é isso, é um nome muito longo desse prêmio, mas ela escreveu um livro muito peculiar, inclusive, a gente vai falar bastante aqui sobre ele. Então, vamos conversar com Tayane Santi Martins. Seja bem-vinda, Tayane.
Hello, muito grata por me receber aqui.
Aliás, a gente estava falando sobre teu nome aqui antes de começar a gravar, e a maioria dos serial killers são conhecidos por três nomes, tá? Só quero dizer essa informação.
Tu viu? Fiquem ligados.
Tayane, vamos então, começando com a nossa pergunta tradicional aqui do podcast. Quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Nossa, se eu for voltar lá atrás, eu vou voltar assim, na Galinha Ruiva, na história da Galinha Ruiva.
Pode voltar.
Que minha mãe contava pra mim quando eu era criança, e eu acho que eu ainda sei trechinhos de cor. Acho que é isso, assim, o meu amor pela literatura vem muito da contação de histórias, desse hábito, especialmente da minha mãe, de contar histórias para mim, para os meus irmãos, quando a gente era criança, de ler os livrinhos. Eu lembro de vários dos meus livros da infância, eu era apaixonada pela Galinha Ruiva, mas também tinha uma outra história que, eu não vou lembrar o nome da história, mas era a história de uma bruxa que um corvo deixou um ovo no... entrou pela janela e fez um ninho na casa dela, e é o nome do corvinho que nasceu era o Bruxonildo, assim, eu lembro toda a história. São imagens bem presentes, assim, na minha vida desde a infância. Eu gostava muito do Menino do Dedo Verde, do Pequeno Príncipe, tive toda essa fase. Tu vê que a minha formação literária na infância é bem baseada pelos franceses, né? Acho que é o primeiro livro que eu tenho lembrança, assim, de um pouco mais velha de ter me tocado foi o Ana Terra, do Érico Veríssimo, né, porque não foi O Tempo e o Vento em si, porque tem algumas edições que são publicadas separadamente, né, a história da Ana Terra, do Capitão Rodrigo, então eu lembro de ter lido a história da Ana Terra e ter me tocado muito. Tem alguns livros, assim, que eu não lembro exatamente das histórias dos livros, mas eu lembro de como eu me senti lendo, de carregar aquela história comigo por um bom tempo. Mas para mim foi uma construção longa, né? Desde muito novinha, eu gostava muito de ouvir histórias, de contar histórias. Eu tenho lembranças, assim, de... Lembra daqueles computadores do Windows DOS, que era uma tela preta?
Sim.
Você escrevia em código de computação ainda, que ficava com um botinho. Eu escrevia minhas historinhas lá e imprimia numa impressora daquelas que era de bobina, assim, que fazia um barulho imenso. E aí grampeava as historinhas. Isso é bem presente desde a minha infância, mas foi algo que que eu não levava muito a sério, assim, foi uma construção essa ideia de ser escritora, né? Ainda que as histórias fossem presentes na minha vida desde muito jovem, foi algo que eu meio que deixei de lado e passei a minha vida inteira dizendo que eu queria ser veterinária. E fui retomar depois só na adolescência, mesmo escrevendo fanfic.
Olha só, tu escreve fanfic de quê?
Ah, não
conta?
Não conta?
Olha, nós temos exatamente a mesma idade, eu acho. Tá de 88, né?
Uhum.
Então eu tenho aqui meus palpites. Deixemos assim.
É isso aí, deixa nos palpites que é mais divertido. A imaginação assim,
é.
A gente é mais criativo na imaginação, né?
É verdade. A Galinha Ruiva era aquela que tava fazendo um bolo e os outros não queriam ajudar, é isso?
Uhum. Sim.
Nossa, eu tinha esse livro também, me leu pra mim.
Esse livro é incrível. E aí, tinha uma fita cassete gravada, eu contando essa historinha, quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos.
É, que massa.
E apesar de eu ser gaúcha, eu tenho um sotaque bem particular, né? Eu cresci ouvindo, fala direito, guria. Porque eu puxava muito o R, né, de porta, por exemplo. Nessa gravação da Galinha Ruiva, disse, ah, eu não, disse o patinho. Eu não, disse o porquinho. Desde muito nova.
Mas tem alguma razão para isso?
Não sei, nasci com esse defeito de fábrica.
Olha só. Engraçado, tu deu uma entrevista recentemente pra Balbo, né?
Uhum.
E eu fiz um programa com as meninas da Balbo, com as duas, né? Com a Júlia e com a Cacá. elas convivem juntas, elas são de Porto Alegre, cresceram em Porto Alegre, e tem sotaques completamente diferentes, assim. A Júlia é super, né, tem um sotaque super puxado, assim, e a Cacá mal nota. É uma coisa meio louca, assim, de pensar nisso.
Particularidades dos sotaques, né?
É.
A minha região, por exemplo, fala você. Eu
costumo usar. Acho que é, aliás. Não sei.
Vacaria.
Ah, Vacaria, é verdade. Eu vi esse... É uma cidade muito pequena?
Tem 65 mil habitantes.
É, eu tô em Fortaleza, então é uma realidade bem diferente. Mas então, se tu começou a escrever assim tão cedo, então teu interesse pra escrita veio desde sempre também, né?
Veio desde sempre. Eu era, assim, era nerd do português no colégio. E eu tive muitas professoras que me estimulavam. Eu lembro de uma professora que ela fazia um caderno de redação. Isso ali a partir do ensino médio. Que era como se fosse um livro feito à mão por cada aluno, né? Então, a gente tinha que dar título para o caderno, tinha que fazer a capa, fazer ilustrações, era um projeto do ano inteiro. E eu adorava esse projeto, adorava essa professora, adorava estudar gramática. Sempre dialoguei muito com a escrita em si, né? Com essa ideia de tanto de criar histórias quanto de me expressar através da escrita. Eu tinha muito mais facilidade de me expressar por escrito do que falando. Eu era bem um bicho do mato.
Muito bom. Bicho de vacaria. Mas eu tô curioso com a tua carreira acadêmica, porque tu se formou em letras e em história, né? Em ambos.
Uhum.
Que me dá muita raiva, porque tu se formar numa coisa... Eu não me formei em nada, não consegui me formar em nada. Passei em várias faculdades, eu preciso formar em duas, eu fico, nossa, cara. Você passa 4 anos estudando todo aquele negócio, aí você vai voltar de novo? Não, não. Deve ser proibido. Mas qual das duas foi primeiro, assim? Foi letras? Era o mais óbvio?
Então, tem um jeito mais fácil de fazer duas.
Ao mesmo tempo?
É, fazer duas ao mesmo tempo.
Nossa, não.
Fazer as duas ao mesmo tempo. Eu comecei primeiro na letras, mas quando eu estava no terceiro semestre da letras, eu entrei na história e fiz as duas em concomitância. E me formei na história antes da letras ainda. A letras eu demorei um pouco mais para me formar.
Ok. Mas aí tu seguiu carreira mais em letras, né? Assim, posteriormente.
Sim, sim. Eu fiz mestrado em literaturas estrangeiras modernas, com foco em literaturas francesas e francófonas, porque eu fiz letras em francês, e doutorado em escrita criativa.
E foi por conta dessa carreira acadêmica que você foi parar em Moçambique ou não teve nada a ver?
Foi sim, foi por conta da cadeira, né, da vida acadêmica que eu fui parar na literatura, inclusive, como uma escolha profissional, né? Porque eu estava falando antes que a literatura sempre esteve presente na minha vida, mas eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. Né? Ah, eu quero escrever. Mas aí a gente vê em aqueles dados que cotidianamente a gente vê sobre literatura, né? Que pouca gente lê, que como é que faz para viver de literatura, enfim. Essa série de medos para assumir uma carreira literária. Então, esse diálogo com a literatura foi sempre algo meio à parte, né? Eu cresci dizendo que ia ser veterinária e chegou no vestibular. Eu pensei em fazer jornalismo, eu passei para cinema, inclusive, desisti de fazer. Eu estava meio na dúvida, muitas opções, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de saber de coisas diferentes, de ler assuntos diferentes. Então, eu tinha muitas opções de faculdade na época, né? Que eu estava fazendo cursinho, enfim, eu queria fazer física. Pensei em várias coisas muito diferentes. Eu queria fazer medicina. E chegou um momento que eu optei primeiro pela letras, porque eu queria muito aprender francês. Não é um bom motivo para escolher uma profissão, né? Querer aprender uma língua. Mas foi o motivo que me levou para... Bom, comecei o curso e ali, logo no início do curso, eu tinha muitos questionamentos, né? Justamente por ser muito nova. Eu comecei o colégio lá, né? Quando eu era criança, assim, um ano mais cedo, então eu terminei um ano mais cedo. Eu entrei na universidade, eu era nova ainda, então não tinha muita ideia do que fazer da minha vida, então eu tinha muitos questionamentos. Em vez de largar letras e começar outra coisa, eu decidi começar outra coisa, que foi a história. E cursar as duas universidades juntas meio que construiu a visão que eu tenho de literatura hoje, o tipo de literatura que mais me toca, o tipo de literatura que eu gosto de escrever, que é esse entre-lugar entre história e letras, né? Como eu fazia duas universidades ao mesmo tempo, eu tinha que facilitar a minha vida de alguma maneira. porque eu tinha que fazer dois TCCs, né? Dois trabalhos de conclusão de curso, com diferença de 6 meses um para o outro. E eu estava procurando algo que eu pudesse juntar esses dois universos, e eu encontrei isso nas literaturas africanas. Eu tive uma cadeira, foi um professor substituto, na verdade, assim, não, ele, acho que ele ficou um ano no, na universidade só, e foi o primeiro professor que eu ouvi falar sobre literaturas africanas. Eu fui conversar com ele, ele me apresentou um escritor chamado Amadou Kourouma, que é da Costa do Marfim, e que traz na literatura dele várias questões históricas e várias questões políticas, que é algo recorrente nas literaturas de produções de escritores africanos, né? Mas, na época, ainda era muito pouco falado, assim, tinha muito pouca gente falando sobre literaturas africanas, era muito difícil conseguir os livros. E quando eu conheci o Amadou Kourouma, eu me apaixonei completamente, porque era o que eu estava procurando, né? Então, eu desenvolvi os dois TCCs estudando a obra dele, desenvolvi meu mestrado estudando a obra dele, né? Eu trabalhava com o conceito de memória, com as visões das tradições orais, e quando eu estava indo fazer o doutorado, pensando o meu projeto de doutorado, eu queria trabalhar os conceitos que eu vinha trabalhando na minha vida acadêmica desde o início da graduação por uma outra perspectiva, que fosse uma perspectiva da narração ficcional. Micaia é um livro sobre memória porque eu estudei memória durante todos esses anos. Então, era meio esse desafio de como é que eu transformo esses conceitos numa narrativa de ficção. Como é que eu transpasso eles para o texto. Então, sim, o livro em si é resultado desse longo caminho de academia e também ter ido para Moçambique é resultado disso, porque eu fui para Moçambique dentro do processo do doutorado, dentro do processo de escrita de Micaia. Eu fui recebida por uma universidade lá, a Unilúrio, na ilha de Moçambique, a norte de Moçambique. E, enfim, fazia parte das atividades do doutorado.
E tu passou quanto tempo lá?
Foram uns 3 meses.
Mas tu escreveu parte do livro lá, né?
Sim, sim. Eu fui para lá em 2019. Eu defendi a minha tese em 2020. Já estava ali no finalzinho do tempo do doutorado, ou seja, eu já tinha começado a escrever Micaia. Eu escrevi um dos capítulos lá, enquanto eu estava lá. E aí eu voltei e meu computador deu uma pane e eu perdi absolutamente tudo.
Nossa.
E eu precisei reescrever. Foi muito angustiante, porque eu sabia de cor, tinha vários trechos que eu sabia de cor. E como Micaia é um livro que tem muitas questões de linguagem, né? Além de eu trazer o Emakwa para dentro do texto, de ter um pouco de sotaque moçambicano, de usar algumas expressões que é do português de Moçambique, eu estava muito frustrada porque eu tinha perdido a parte que eu escrevi lá e eu precisava refazer e eu queria que fosse igual. Os trechos que eu sabia decor, ótimo, porque eu leio tudo em voz alta de uma forma quase meio obsessiva. Então, eu tinha aqueles trechos, mas eu tinha que encontrar uma forma de chegar naqueles trechos que tivesse o mesmo nível de imersão que eu estava quando eu estava lá em Moçambique, né? Foi um super desafio, tudo isso no final do doutorado, porque eu voltei de lá em outubro de 2019 e em março de 2020 eu defendi. Foi super corrido.
E agora eu espero que você esteja... Pois é, exatamente. Agora espero. Salva na nuvem, sei lá, alguma coisa.
É porque onde eu estava não tinha internet, não tinha Wi-Fi. Eu tinha internet no meu celular e eu tinha comprado o computador para viagem. Assim, né? Meu computador já estava velhíssimo, então eu disse, não, eu vou me programar para trocar de computador ali, mais ou menos na época que eu for viajar, porque aí me livra de problemas. Ilusão a minha. Quando eu cheguei em Maputo, eu liguei o computador para fazer backup e o computador não ligou.
Nossa.
Foi desesperado.
Muito bom. E Tayane, estamos falando do Micaia, que foi o teu primeiro livro, né? Primeiro projeto, vencedor do Prêmio Sesc. Dá uma sinopse para os ouvintes, para a gente se situar.
Micaia conta a história dessa personagem, né? Que dá
Micaia, afinal.
É Micaia. E ela é uma bailarina moçambicana, mas ela está no Brasil já há mais de 20 anos. E o livro começa com ela na coxia, né, se preparando para entrar no palco numa noite de estreia super importante. E faltando alguns momentos, alguns segundos para entrar no palco, ela perde completamente a memória, sem uma explicação física aparente. Né? Ela não cai, não bate a cabeça, não tem algo físico que tenha acontecido com ela. E ela precisa entrar e dançar, ela dança, né? Entra e dança, faz a coreografia, mesmo sem ter noção nenhuma de quem ela é e do que tá acontecendo ao redor dela. E a partir dali ela vai tentar entender o que foi de tão grave que aconteceu na vida dela para ela perder a memória assim de uma forma tão repentina. E também quem ela é, né? Se lembrar de si, mas de um ponto de vista de uma reconstrução também. Quando você tem toda a sua, né, toda a sua memória, todo o seu a sua construção identitária que passa pelas relações que a gente tem com as pessoas, né, e com os espaços apagado, como que alguém pode se identificar com quem eu sou, né? Então é essa busca de quem Micaia é.
E antes de entrar nas perguntas sobre o livro em si, eu quero tirar logo o elefante branco da sala. Eu imagino até que você sabe o que, é que eu vou perguntar. Se você, enfim, sofreu algum tipo de, não sei se de crítica, ou se você mesmo, antes de começar, você pensou nisso. Com essas discussões todas de lugar de fala e tudo mais, porque você é branca e você está escrevendo sobre personagens africanas, negras. O livro depois vai para Moçambique também, você descreve o que acontece. Isso foi uma questão? Isso você pensou sobre isso? Você recebeu alguma crítica sobre isso? Como tem sido essa questão para ti?
Isso foi uma questão desde o início. Continua sendo, é uma pergunta que aparece mesmo. E sim, eu tenho pensado, é algo que eu penso desde a concepção do projeto. A gente tem falado muito sobre lugar de fala, sobre isso, lugar de fala na escrita literária. Eu não parto de um ponto de que não é possível uma pessoa branca criar personagens negros, né? Mas como que se faz isso? Foi o meu questionamento durante os 6 anos antes de eu enviar o original para o prêmio, né? Foi a minha questão, como que eu trabalho isso, quais que são as perspectivas e quais que são os posicionamentos de construção de personagem, né? Isso eu tô falando de narrativa mesmo, de construção de narrativa, né? Porque Micaia não é um livro sobre questões raciais. Isso foi um dos cuidados que eu tomei. Eu não tô querendo dar voz a ninguém, eu não tô querendo problematizar o que é ser uma mulher negra. Eu não entro nessas questões porque eu não acho que essas questões me pertençam. E me pertençam no sentido, assim, eu não faria um bom trabalho, inclusive, entrando nessas questões, né? Mas Micaia é um exercício meu de escuta. De escuta no sentido de estudo, estou no campo dos estudos africanos há muitos anos, estou ouvindo o que está sendo dito e vendo a importância de representações, de a gente atravessar barreiras mesmo, né? Quando a gente... Existe aquela pesquisa da Regina Del Castanhet que fala do perfil médio do escritor brasileiro, que é homem branco, classe média, morador ali do eixo Rio e São Paulo, mas tem uma outra parte dessa pesquisa que fala a respeito dos personagens na literatura contemporânea. Os números dos personagens, quantos desses personagens são negros, quantos desses personagens são brancos, qual que é a porcentagem de narradores negros que a gente tem na literatura nacional contemporânea. E os números são muito baixos. É importante que existam outros personagens, é importante que existam narradores que falem de outras experiências, né, de outros lugares. E o lugar que eu posso fazer isso é através da pesquisa, né? Eu me voltei para pesquisa de Moçambique, de história de Moçambique, para construção de memória. Me coloquei exatamente nesse lugar de vulnerabilidade mesmo, de construir uma personagem que é completamente diferente de mim, me preocupar com as subjetividades dessa personagem. Como que eu construo essas personagens de uma forma responsável? Então, sim, tem sido uma questão, né? Foi uma questão durante todo o processo. E que bom que foi uma questão e continua sendo uma questão. É importante que seja.
Sim. Então, vou já encaixar uma outra pergunta que eu acho que você deve ouvir muito também. E aí me livro logo dessas. Porque é a condição médica da Micaia, né? Ela tem essa amnésia no começo do livro. E depois, isso não é spoiler, porque é logo em seguida, a gente descobre que não é a primeira amnésia que ela teve. Né? Ela passou por esse mesmo processo na infância. Você pesquisou essa condição médica? Isso acontece? Isso é possível?
Sim, se chama amnésia dissociativa. E é um processo de... Enfim, é isso. Não é uma explicação física, né? Quando acontece algo na vida de uma pessoa que é muito traumática, em que algum momento pode gerar um episódio de dissociação. O que é a dissociação? É isso, é uma desconexão completa de quem se é. Isso pode ser de várias maneiras, pode ser uma amnésia total, mas pode ser em termos de situações traumáticas, por exemplo. É muito comum que as pessoas não lembrem do trauma, quando uma pessoa passa por algo muito, muito difícil, e aí conceituar o trauma, né? O trauma não é uma situação traumática, o trauma é como uma pessoa lida com a situação, como que aquilo vai ser interpretado dentro da psique da pessoa. O trauma é um congelamento, é como se, enfim, aconteceu algo com aquela pessoa e ela teve esse tipo de reação e não conseguiu processar tudo aquilo que aconteceu. Então, em cada momento da vida dela que aconteçam coisas semelhantes, aquela pessoa vai ter o mesmo tipo de reação. Vai voltar naquele lugar da construção psicológica dela, da construção da psique dela, e vai ter o mesmo tipo de reação porque travou ali. Esse é o conceito de trauma de uma maneira bem simplificada e bem resumida. Então, sim, a amnésia dissociativa, ela é passível de acontecer. Durante a pesquisa, foi muito engraçado porque eu tive acesso a uma matéria, e isso foi depois que eu já tinha pensado no projeto, que a personagem Micaia já existia, que eu já tinha decidido que ela ia ter uma amnésia dissociativa. Aí eu encontrei uma matéria de uma mulher nos Estados Unidos que aconteceu exatamente isso. Ela acordou no dia seguinte de tendo esquecido 16 anos da vida dela. Assim, uma noite ela sabia quem ela era, uma mulher que tinha uns 30 anos, mais ou menos, é uma história de 2008, eu acho. Tinha um filho, e no dia seguinte ela acordou, ela não lembrava do filho, ela não lembrava de nada que tinha acontecido na vida dela. A última lembrança dela era quando ela tinha 16 anos. Então ela perdeu 16 anos da vida dela do dia para a noite. E aí ela vai investigar o que, que aconteceu, e de fato tem uma situação traumática na vida dessa personagem, dessa mulher, que ela encontrou olhando para os diários dela. Então é algo que acontece mesmo.
Acho que você vai responder essa pergunta muitas vezes ainda, tá? O galera tá respondendo até hoje sobre a doença do cara do barba ensopada de sangue, sabe? Já faz 10 anos, então eu acho que você vai ter uma longa trajetória respondendo essa pergunta. Mas agora falando da tua escrita em si, essa coisa dos múltiplos narradores, né? O livro, ele é majoritariamente narrado em primeira pessoa, pela Micaia, mas tem trechos em terceira pessoa, e eu acho que essa terceira pessoa, de certa forma, também se divide, né? Você tem a terceira pessoa que acompanha a Simi, acho que é assim a pronúncia, não sei, Simi? Uhum. Tá, então, a Simi, que é a irmã da Micaia, e ali você trabalha mais com meio que um fluxo de consciência, coisa muito acelerada. Em outros momentos você vai narrar o passado, e aí é uma terceira pessoa mais clássica, digamos assim, né? Assim, essa coisa. Tem também ali o trecho dos sonhos, barra lembranças, que a gente fala depois. Mas então são narradores diferentes e formas de narrar muito diferentes em trechos do livro. Como que chegou a esses múltiplos narradores? Você gosta disso? Na verdade, eu até já sei um pouco essa resposta, porque eu estive falando na Balbo. Mas eu quero que você fale um pouco desses narradores todos.
Bom, são 4 narradores. Tem gente que acha um quinto. É possível que exista um quinto narrador. Mas, a priori, são 4 narradores, que é isso. É a voz de primeira pessoa da Micaia. Tem a voz da Micaia criança, né? Que entra nos sonhos e nas lembranças. Tem esse narrador em terceira pessoa, que é uma terceira pessoa meio enganosa, porque é tão colada assim, que funciona como uma primeira pessoa, né? E tem esse narrador que é com focalização na Shaira, que é a avó da Simi e da Micaia, que é a parte da narração que está em Moçambique, né? Que está no que aconteceu no passado. E desde do início, a ideia era que fossem múltiplos narradores, e que tivesse a perspectiva dessas personagens, né, de cada uma dessas personagens, porque a base do projeto foi a construção da memória, né? Eu pensei um romance que se propusesse a pensar a construção da memória e as diferentes formas de lidar com a memória, né, especialmente pensando no passado traumático, né, ou situações traumáticas. Então, enquanto a Micaia é essa personagem que esqueceu, mas quer lembrar, a Simi é essa personagem que lembra, mas quer esquecer. E a Shaira é uma personagem que silencia, né? Ainda que ela entregue algumas respostas, que ela ela entrega o mínimo. Quando ela é perguntada, quando ela é demandada, ela fala o óbvio, né? Mas ela não ultrapassa o óbvio, ela não faz questão de mexer nesse passado, de olhar para esse passado, de desmentir situações que são apresentadas com ah, foi isso que aconteceu. O leitor em algum momento vai se dar conta que não foi exatamente isso que aconteceu, mas ela não desmente em nenhum momento, né? Então está muito voltada para o silenciamento. Essa ideia dessa construção de múltiplos narradores está muito relacionada com as formas de encarar a memória, mas também está relacionada com características que são bem familiares às literaturas africanas, que são a multiplicidade das vozes, né? E aí tu leu Nabal, que a minha pesquisa de mestrado foi com um livro chamado Monet, Outrage et Défi, do Amadou Kourouma, em que ele conta a perspectiva da Costa do Marfim sobre a colonização, né? Ele inventa uma vila, que é a Vila de Soba, e ele conta a chegada dos colonizadores a partir dos personagens dessa vila, mas de uma forma coletiva, assim, né? Então, a minha dissertação de mestrado foi justamente tentar entender a construção dos narradores do livro dele a partir de uma ideia de construção de memória coletiva, já que todos os personagens, de alguma maneira, têm voz, né? Porque muitos narradores, e ele faz várias coisas que a gente aprende nas oficinas a não fazer. O Amadou Kourouma faz, por exemplo, mudar o narrador no meio de uma frase. Tá numa narração em terceira pessoa, no meio do parágrafo tem um personagem que toma voz e vira narrador. E ele é narrador por 2, 3 parágrafos e depois para e volta para uma narração em terceira pessoa. A minha ideia é justamente pensar isso, a construção da memória coletiva através das vozes, né? Para mim era muito mais familiar pensar em narradores coletivos, fazia muito mais sentido dentro do projeto que fossem vários narradores do que se fosse uma narração só, fosse só a perspectiva de Micaia. Até porque seria muito difícil sustentar o livro inteiro só na voz da Micaia, que é uma personagem que não tem memória, que não lembra o que aconteceu, não sabe quem são aquelas pessoas. Então também foi uma necessidade de jogar com isso, como que eu sustento toda a narrativa, sendo que a personagem principal não tem a mínima noção de quem ela é e de quem são os outros à volta.
Engraçado, tu falou dos 4 narradores, foram os 4 que eu citei mesmo, né? Então qual seria esse quinto que as pessoas veem?
É que tem um trecho, a narração na Shaira é uma narração meio onisciente, né?
Sim.
E aí tem um trecho lá pro final, onde aparece a mãe, que a focalização sai da Shaira e vai pra mãe. Mas é um trecho super curto, né? Depende de quem lê, tu pode interpretar como um narrador onisciente ou com focalização na Shaira, ou com um narrador onisciente com uma focalização um pouco mais ampla e que abarca a mãe.
Entendi. Então, agora, além dos múltiplos narradores, outra coisa que chama atenção é o vocabulário, né, que você traz. Você falou o nome da língua, eu já esqueci, eu não consigo decorar nomes estrangeiros.
Emakwa.
É, isso aí que ela falou. Tem muitos termos dessa língua no livro. E, aliás, olha, fazia muito tempo que eu não li um livro com glossário. Foi uma viagem ao passado, lembrar disso, assim. Como foi trazer esses elementos para o livro? Você estudou a fundo a língua? Enquanto você esteve lá, assim, foi importante ter esse contato com a língua de lá também? Como foi isso?
Eu estudei a fundo a língua do jeito que deu. Eu sei falar emakwa, né? Eu sei algumas frases, né? Eu sei algumas coisas, mas eu não sou falante. Eu tinha uma gramática e um vocabulário, de maneira de conteúdo, era tudo que eu tinha acesso. Enquanto eu estava lá também, me esforcei o máximo para aprender o máximo que eu pudesse, né? Eu andava com meu diáriozinho de bolso. Quando eu cheguei na ilha, aonde eu andava tinha um monte de meninos junto comigo, assim. A presença dos meninos no livro, ela não é à toa. Foi uma presença que foi tão importante para mim lá que eu achei que era relevante trazer para a narrativa. Então, aonde eu andava, os meninos estavam junto comigo. E a gente conversava muito, assim, eu ficava perguntando coisas sobre o emakwa para eles, e eles ficavam me ensinando palavras, e nomeando substantivos, e dizendo como é que funcionava, e eu ficava anotando tudo. E aí, a partir do momento, eu comecei a entender um pouco mais. Então, quando eles falavam entre eles, às vezes eu pescava sobre o que eles estavam falando, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa pouca, né? E aí, quando eles notaram que eu que eu entendia, assim, mesmo que fosse pouco, eles começaram a achar que eu sabia falar. E aí começaram a falar só em Yamato comigo. E aí viravam pra mim e falavam um monte, assim, e eu ficava ouvindo, tá, agora traduz o que tu disse. Foi um exercício de imersão também, muito mais no sentido de eu conseguir pensar como trazer a língua para dentro do livro de uma forma que soasse natural, do que, de fato, que eu achasse que seria possível eu sair de lá em 3 meses falando Yamato, né? Ou entendendo tudo que as pessoas estavam falando. Uma coisa que foi importante, além de eu ter ido, foi eu ter tido uma formação em língua estrangeira, né? De conseguir entender a lógica da língua por trás. Como que eu faço para trazer essas palavras, esses termos? E aí a gente está falando de uma personagem que está se reconstruindo, né? Que está tentando resgatar quem ela é, e esses lugares dela, lugares, estou me referindo ao Brasil, mas também a Moçambique, ao Brasil no sentido de já viver há muitos anos no Brasil e não se sentir brasileira, por ser uma estrangeira, né, por ter marcada que ela é uma estrangeira. A experiência de ser estrangeiro não é uma experiência finita, né? Você não é estrangeiro por 6 meses, 1 ano, e depois não, assim, tipo, ser estrangeiro é algo que te acompanha durante a vida, né. Então, ela está ali, vivendo no Brasil, mas não se sente brasileira. O Brasil está ao redor dela o tempo inteiro. Então, existe uma construção de olhar que é muito próximo ao Brasil, mas também essa origem de Moçambique, né? E recuperar essa origem de Moçambique também passa por recuperar a língua materna, né? Uma língua que foi esquecida. E aí não foi esquecida apenas ali naquela amnésia, na segunda amnésia, mas foi esquecida como uma escolha mesmo de quem fugiu de uma guerra, né? E tenta se reconstruir num outro país. Então, para mim, era importante que essa reconstrução passasse pela linguagem, passasse pela língua, por se construir através da língua também, né? Trazer essas palavras de uma maneira... E aí eu estou falando de temas super delicados, né? Porque é um livro que fala da guerra civil, que fala da violência de uma forma geral, mas a violência contra a mulher também. Então, trazer a língua... também foi uma estratégia de atenuar algumas coisas, né? De atenuar algumas imagens que pudessem ser muito violentas, porque é um livro violento de alguma maneira. E ao mesmo tempo que pudesse ser compreendido sem que houvesse uma necessidade de um glossário. É, existe o glossário lá no final. Eu tinha dúvidas em relação a ter o glossário, não. A princípio eu não queria. Mas também acho legal ter, acho que traz muitas informações legais sobre Moçambique, sobre a região de Nampula, mas que fosse possível acompanhar a leitura sem essa necessidade do entendimento completo, porque a gente está falando de uma personagem que também não tem o entendimento completo. Ela também tem esse desconforto, esse questionamento de lugar, de o que é real, o que não é real, esse estranhamento que trazer uma língua estrangeira causa. Funcionava muito para essa personagem.
É, tu tocou no ponto que é a minha próxima pergunta agora. Tu disse que é possível entender mesmo sem ficar consultando o glossário. E de fato é. Eu acho que só lá pela metade do livro assim foi que eu fui perceber que tinha um glossário. E aí eu fui ver os termos, mas até então eu estava compreendendo bem. E além disso, eu não sei se já por ter esses termos estrangeiros... Você se preocupou que usar uma linguagem mais acessível assim, no português, porque é um livro muito rápido de ler, uma leitura muito fluida, não é uma linguagem muito carregada, muito pesada, nem nada. Foi uma preocupação tua, assim, em equilibrar a tua linguagem com, enfim, com os termos estrangeiros e tudo mais, para ter essa fluidez, ou simplesmente a maneira como tu escreve mesmo?
Nesse sentido, não foi uma preocupação. Para mim, é uma preocupação que o texto seja legível e compreendido, né? Ainda que seja um texto bem poético, ele tem várias imagens, mas que seja acessível. Que fosse um livro acessível, sim, era uma preocupação. E ser acessível mesmo com escolhas de estrutura, escolhas narrativas que eram mais complexas também era uma preocupação, mas não no sentido de equiparar o português, de dar ser uma linguagem mais fácil no português, porque traz... palavras estrangeiras, ou porque traz um sotaque moçambicano, mas porque a minha preocupação maior sempre foi contar uma boa história. É o que me toca em literatura, em ler, eu sou tocada por boas histórias. Quando eu me conecto com os personagens, quando aquilo me emociona de alguma maneira, nossa, para mim isso é um bom livro. Ter uma linguagem que seja acessível faz parte de contar uma boa história. no jeito que eu entendo fazer literatura.
E achei muito bom o eufemismo que tu falou aí, né? Um livro de certa forma violento, né? Porque, na verdade, ele tem passagens violentíssimas. Inclusive, quando você vai falar da guerra e, enfim, dos horrores da guerra, né? E eu quero falar sobre essa questão da guerra. Inclusive, eu não conhecia, ou pelo menos nunca tinha reparado muita atenção na bandeira de Moçambique. E no livro fala que tem uma arma, né? Eu fiquei assim, não é possível que tenha realmente. Eu fui ver a bandeira, tem lá uma, acho que uma AK-47, e ainda tem uma baioneta, né, na arma. Um negócio bem, deixa bem claro. Apesar que também tem uma enxada e tem um livro, né? São três valores lá, enfim, tem toda uma explicação. Mas deixar uma arma ali mostra claramente o quão a guerra foi relevante e o quanto ela ecoa, né? Isso aparece no livro, principalmente, né, nos momentos em que o narrador, né, vai lá para Chaira e também depois quando a história vai para Moçambique e a gente vê, né, que a guerra continua ressoando lá, né? Foi algo que tu sentiu quando estava lá? Quando tu estava escrevendo, tu também pesquisou sobre a guerra, enfim, como foi trazer essa questão da guerra e dos resquícios da guerra para o Micaia?
Sim, eu voltei a estudar história.
Olha só.
Mergulhei, fiz aula de história de África de novo, história da África de países de língua portuguesa, ali na PUC mesmo, durante o doutorado. E eu tive uma ajuda incrível de um professor que é maravilhoso, que é o Marçal de Menezes Paredes, que foi, né, foi a pessoa com quem que me deu aula ali na PUC, mas que também conversou um monte comigo sobre o projeto, e foi importantíssimo fazer um mergulho na história de Moçambique, porque justamente eu tenho uma formação como historiadora, né, então eu tinha uma preocupação muito grande de não... Um que não fosse superficial, mas que mesmo assim, sendo... Não é um livro exatamente sobre a guerra. Não são as motivações sobre a guerra. Não, ninguém vai sair do livro sabendo exatamente todo o contexto e todo o cenário histórico e político de Moçambique entre 77 e 2007, depois do livro. Mas você tem indícios do que estava acontecendo historicamente, né? Então era importante que houvesse uma pesquisa grande para fora do livro, que fosse percebida dentro do livro, né? Mas eu falo assim, que o livro é de certa forma violento, porque, claro, tem cenas que são muito violentas, né? É um livro que é pesado, mas para mim não é a violência que é o mais importante.
Ah, sim.
Não é que mais ressoa, não é um livro sobre violência, é a violência tá lá. E conhecer a história de Moçambique, né? A gente está falando de processos muito recentes. A guerra civil termina em 92. 92 foi ontem. A independência de Moçambique é de 75. 75 também foi ontem. 75, a minha irmã mais velha já estava viva. Né? A gente está falando de processos históricos que são muito, muito recentes. Então, óbvio que existe uma ressonância ainda. São muitos anos de luta, né? Porque antes da guerra civil, Moçambique passou por 16 anos de luta armada para conquistar a independência. Né? A independência de Moçambique não foi só uma assinatura de papéis, não foi um acordo político, foi conquistada na luta armada. Inclusive, a existência da AK-47 na bandeira é isso, está apontando para a luta de libertação. Né? Então, o Micaia é um livro que fala do impacto da violência e do impacto da guerra na subjetividade das mulheres, das pessoas, mas especialmente das mulheres. Claro que existe, enfim, quem conhecer a história de Moçambique vai identificar algumas políticas, alguns momentos históricos no livro, mas não é esse o grande... Não é o que ressalta. Né? O que ressalta é isso, é a humanidade na guerra. Foi muito interessante quando eu estava lá na ilha de Moçambique, onde eu estava hospedada. Né? Eu fiz algumas entrevistas, mas eu não tinha um roteiro fechado de entrevista, assim, tipo, ah, agora a gente vai sentar aqui e a gente vai conversar porque eu vou fazer uma entrevista para o meu trabalho de doutorado. Não era esse o tipo de relação que eu queria com as pessoas, eu queria respostas que viessem de um lugar mais subjetivo mesmo. Então, o meu esforço lá foi um trabalho de viver a minha vida como se eu morasse lá, de criar relações que fossem relações de amizade, né, que fossem relações mais... que ultrapassassem essa figura do pesquisador, sabe? Não fazia sentido eu ter uma entrevista assim, fechada. Mas claro que eu fazia perguntas e fazia perguntas, inclusive, sobre a Guerra Civil. E foi muito difícil obter respostas sobre a Guerra Civil, porque a maior parte das pessoas me diziam, não, aqui não teve guerra. É, tipo, a ilha de Moçambique é uma ilha de 3,5 km de extensão, pequeníssima, tem 15 mil pessoas vivendo na ilha. E ali no período pós-guerra, assim, uma das características foi a superpopulação, porque as pessoas fugiam para a ilha de Moçambique porque se sentiam mais seguras numa ilha, né? Então, o que, que é que as pessoas estavam me dizendo quando aqui não teve guerra? Tá, aqui não teve, não tinha alguém com uma AK atirando para todo lado, né? Mas tinha guerra, teve fome, né? Teve outras consequências que também são as consequências da guerra, mas que são mais subjetivas. Né, e algumas são perceptíveis até hoje. A gente está falando de uma guerra que terminou em 92, que é ontem. Em termos de processos históricos, é ontem.
Você falou já que o livro, o principal não é a violência, e que tem essa poesia, né, junto com esses temas fortes também. E tem a dança, que entra nessa categoria mais poética, que abre o livro e que tem uma importância realmente grande na história. A Micaia, ela é uma bailarina, isso a gente sabe, mas a dança, ela funciona como uma analogia identitária, né, pelo livro, tanto quando ela tá no Brasil, quanto ela vai para Angola, sem dar nenhum spoiler, mas a dança, no fim das contas, acaba sendo um elemento crucial, assim, para ela se identificar lá em Moçambique. E você descreve, né, os momentos que ela tá dançando no balé e tudo mais, além de pesquisar sobre guerra, sobre língua, sobre cultura de Moçambique e tudo mais, você pesquisou sobre dança também, como foi trazer o balé e, enfim, essa questão toda da dança para o livro.
Pesquisei.
Puta trampo você teve com esse livro, Tayane.
É, deu um pouco de trabalho. Não valeu a pena. Pesquisei, sim. Eu gosto muito de dançar. Eu já fiz dança há muito tempo, não balé. A minha irmã mais velha era bailarina. Foi bailarina, assim, até eu nascer. Depois que eu nasci, eu não tive essa experiência de conviver com ela bailarina. Mas a dança sempre foi algo muito presente na minha vida. E aí, quando eu falo, assim, que Micaia não é um livro sobre questões raciais, e não é esse o tema. Claro, tem algumas pinceladas em momentos muito, muito rápidos e muito específicos, porque a gente vive numa sociedade, né, que infelizmente é racista e é racialista, e eu disse, né, que foram questões que eu pensei durante todo o projeto. A escolha da dança, trazer a dança para o texto, é um exemplo de como, de resposta que eu encontrei para trabalhar, para construir a personagem de Micaia sendo uma mulher branca, por exemplo, né? Porque é isso, eu estou falando de violência contra a mulher, né? Eu falo de violência sexual. E tô construindo uma personagem, uma não, três personagens que são personagens negras, né, que são as narradoras dessa história, e como que eu falo desses assuntos e como que eu construo essas personagens e falo do corpo dessas mulheres de uma forma que seja respeitosa e de uma forma que não caia em estereótipos, que não caia em representações superficiais e pejorativas, né, que não sensualize esses corpos. Então, questões que eu, quando eu falo, né, que eu me questiono como que eu faço isso, foram através de escolhas estruturais, né? Então, trazer a dança era, para mim, essa resposta de, bom, se eu trago a dança para dentro do texto, eu trago o corpo para dentro do texto. Querendo ou não, o corpo vai estar presente no texto e é a forma mais respeitosa que eu encontrei para abordar esse corpo, para falar desses corpos, né? E também de ser uma construção identitária, e aí de Micaia através da dança, porque a Micaia, ela, né, começa com uma apresentação de balé, e ela vai para Moçambique, então, né, vão aparecer as questões do tufo, que é uma dança típica da região de Nampula, dos povos Makua. Eu trabalho com a língua Makua é porque eu trabalho com os povos da etnia Makua, especialmente com os Nahara, que são os macuas que vivem no litoral. Então, o tufo é uma manifestação artística típica desses povos do litoral, né? É uma dança que tem um diálogo muito grande com o mar, né, com os movimentos do mar. Ela fez esse caminho de sair do balé para encontrar o tufo, mas também para encontrar a dança, assim, né, o movimento corporal, se entregar para a música de alguma maneira, que é um caminho oposto do que a gente está acostumado a ver como um caminho ideal. Eu não conheço, por exemplo, outra expressão de dança mais elitizada e mais branca do que o balé. Né? O balé é super significativo nesse sentido, e para mim era importante que ela fosse uma primeira bailarina de uma companhia importante, sem explicações, né? Sem entrar em porquê ou se tem poucas bailarinas, se não tem poucas bailarinas, ela simplesmente é a primeira bailarina dessa companhia, e ela faz o leitor seguir esse caminho da dança também, né? De como entender a dança, de como viver a dança, para além do rigor e para além, né, das linhas do balé. E aí eu pesquisei, sim, eu pesquisei uma dançarina chamada Catherine Dunyan, que ela é dançarina e coreógrafa. Ela foi, né, a inventora de uma dança chamada Hiplé, que mistura o balé com o hip-hop. E ela entrou em algumas companhias e começou a despontar na carreira dela ali na época de 1930. E ela era antropóloga também, então ela desenvolveu toda uma pesquisa com a musicalidade caribenha, afro-caribenha, né, e o movimento do corpo, porque aí ela traz toda uma discussão ali a partir da década de 30, que é horrível, como as mulheres negras eram entendidas no balé, o corpo das mulheres, né, que não era um corpo propício para o balé, porque não seria um corpo passível de ser treinado com o rigor do balé, enfim, uma série de preconceitos horrorosos, mas que ela aborda, que ela desenvolve através das pesquisas, né, essa mulher chamada Catherine Dunyan, e a partir das pesquisas dela, ela desenvolve essa técnica de dança chamada o Hiplé, e faz vários questionamentos justamente de construção identitária a partir da dança, né, então foi uma das bailarinas que eu pesquisei. Eu conheci o trabalho da Ingrid Silva também durante o processo do doutorado, que trouxe ali em 2018 uma questão super importante a respeito das sapatilhas do balé, porque em 2018 foi a primeira vez que uma marca fez uma sapatilha num tom de pele de uma cor, de uma mulher negra, né? Até então, o que tinha de sapatilha são sapatilhas rosa, e aí a cor da sapatilha do balé foi feita lá no... Sei lá, não lembro qual foi o século que começou. Lá quando começou a bagaça, justamente pensando nas linhas, para que fosse como se todo mundo fosse rosa, né? Aquelas bailarinas francesas que usavam a sapatilha para prolongar a linha, né? Os movimentos de linha do balé. E aí, em 2018, a Ingrid Silva traz essa discussão, né? A primeira vez que uma marca faz uma sapatilha que não fosse rosa, e questiona isso, assim, o pertencimento a partir da sapatilha. Existem várias tonalidades, existem vários corpos, e todos os corpos têm o direito de pertencer e de se expressar de qualquer maneira. E aí eu acompanhei um pouco do trabalho da Ingrid. Hoje, até então, o que a Ingrid fazia, ela pintava com base as sapatilhas dela, para ficar no tom da cor da pele dela. Hoje, as sapatilhas dela estão no museu, lá nos Estados Unidos. Enfim, né, foi uma grande pesquisa na dança para trazer questões, para trazer essas questões de uma forma que não fosse óbvia. Que é isso, continua sendo um livro sobre dança, sobre memória, sobre a guerra civil, mas que, de alguma maneira, sim, tem posicionamentos que são posicionamentos importantes para mim.
É, e essa coisa da cor, da indumentária da bailarina, aparece logo no começo, né? Que a Micaia tem a indumentária da cor da própria pele, né? E depois de tanta pesquisa e tanto tempo escrevendo e tanto trabalho, você foi recompensada com o prêmio SESC. Como foi vencer esse prêmio e, enfim, ter essa grande plataforma de divulgação, né? Que eu sempre encaro os prêmios principalmente dessa maneira, né? Como uma maneira de divulgar e de fazer os autores chegarem no público. Mas como foi para ti vencer esse prêmio? Como tem sido agora, pós-prêmio?
Bom, tem sido lindo, né? Super desafiador também. Porque é isso, agora eu sou lida, né? E são processos diferentes. Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é editar um livro, e outra coisa é publicar um livro. Tem sido desafiador, e sim, inclusive nessa coisa de me tirar de zona de conforto, porque é uma divulgação imensa. isso de estar falando, de responder entrevista, de falar com as pessoas. Eu sou super tímida, apesar de ser bem piadista. Lembra que eu disse lá que eu era bem bicho do mato? Eu sou um pouco menos bicho do mato. Mas eu ainda sou tímida, assim, também é um exercício de sair da zona de conforto, né? De falar sobre o livro, responder entrevistas. Tem sido de muito crescimento para mim, assim, de uma nova etapa de aprendizado, sabe? Nesse sentido que eu tava falando. Ok, uma coisa é escrever um livro, outra coisa é publicar um livro. Outra coisa maior ainda é construir uma carreira literária, né? Porque eu quero uma carreira literária, né? Não quero publicar um livro. Né? Quero que seja lido, que toque as pessoas, mas que eu possa continuar escrevendo também e me desenvolvendo também.
E, aliás, primeiro, você tá indo muito bem aqui, tá? Para quem é tão tímida. Mas falando sobre esse processo de publicar, agora uma pergunta que faria muito sentido fazer no começo da entrevista, mas tô fazendo no final, é sobre a capa, né? Que a capa é uma ilustração da Micaia, né? Supomos que sim. E o título, que é o nome dela, tá diante dos olhos dela, né? Então, é como se você estivesse escondendo essa identidade, né? Que tem tudo a ver com o tema do livro, né? Também ele tem esses tons amarelo e laranja, né? Que também é algo que depois a gente entende o porquê, né? Que reverbera na história. Como foi o processo dessa capa, assim, de escolha da capa, de feitura da capa?
Ficou linda, né? Eu adoro que não fui eu que fiz a capa, porque eu posso dizer que ela ficou linda, assim, sem pudores. Olha, eu sou muito preocupada com capas, é algo que me toca de uma maneira especial. Eu fiquei extremamente grata e emocionada quando eu recebi a capa. Foi a primeira opção que eu recebi, assim, ela veio exatamente do jeito que eu queria. Quem fez a ilustração e o design foi a Juliana Mizumi, que é capista da Record mesmo. E eu tinha feito um arquivo. Eu sou meio detalhista, né, às vezes. Eu fiz um arquivo de 9 páginas.
Quanto de pesquisa você fez para fazer isso aqui?
Tinha uma capa que era a principal, que se eu fosse escolher uma só, seria essa. Mas aí eu tinha pedido que fosse um rosto, eu queria que fosse um rosto olhando para frente, né, encarando o futuro, que não fosse de lado, porque isso, eu não queria que fosse silhueta ou que tivesse qualquer coisa na ilustração que tendesse para uma sensualidade, sabe? Não queria que fosse esse o tom. Porque isso, é comum fazer, até de rosto, fazer a silhueta, pegar o desenho de perfil, né? E aí entra num outro tipo de linguagem que eu não queria. Eu queria que fosse um rosto olhando para frente e que tivesse o mínimo de detalhes possíveis, porque a gente está falando de uma personagem que não sabe quem é, né? Que está se reconstruindo. E eu pedi que fosse amarela. Pedi que fosse amarela, não. Eu só falei que amarela era a minha preferida. Mas me atenderam. A Juliana Mizumi, que foi quem fez a capa, foi muito gentil comigo e fez uma capa amarela. E quando eu recebi, nossa, eu fiquei emocionada, porque era exatamente o que eu queria, assim, sem tirar nem pôr. Ela fez o que eu imaginava, o que eu pensava que podia ser por livro. Ela fez, acho que melhor do que eu pensava, na verdade.
Tayane, já estive falando disso, você já falou que você está mais engajada no momento em trabalhar, né, na divulgação do Micaia do que necessariamente, né, já embarcar em outros projetos. Mas eu quero te perguntar se você tem algo em mente, se vai demandar uma pesquisa aí de 10 anos. Entre história, letras, dança, sei lá o que mais que você inventar, você já tem pensado de alguma forma no teu próximo livro?
Já eu continuo trabalhando na minha tese, na verdade, porque Micaia é parte da minha tese. Existe outra parte.
Nossa!
Eu continuo sendo a mesma pesquisa, ela continua em desenvolvimento. Mas temos sim, eu continuo trabalhando. Eu falo isso, eu já falei algumas vezes mesmo, de que da importância de focar nas etapas e de viver as etapas, né? Porque é muito engraçado viver essa experiência, ganhar o Prêmio Sesc. Porque são muitas etapas, né? Primeiro vem o anúncio do prêmio, e aí o anúncio saiu em maio do ano passado. O livro foi lançado em final de outubro, acho que é dia 7 de novembro, a data oficial de lançamento do livro. Então foram, né, uns 6 meses ali de edição do livro em que já tinha sido anunciado, então, né, eu já tinha entrevista, tinha que falar com as pessoas, e já vinha essa pergunta, assim, né, tipo, ah, e o próximo? Gente, calma, o negócio acabou de ser anunciado que que eu ganhei o prêmio. O livro não foi nem editado ainda, assim. Acho importante justamente por esse lugar do prêmio SESC, de ser um prêmio voltado para escritores que são estreantes. Essa ideia do prêmio, essa ideia, porque ano passado, antes de sair o anúncio, eu também era uma pessoa que nunca tinha publicado um livro e estava querendo estar nesse lugar, né? De demarcar mesmo a importância de viver as etapas das coisas. Eu acho legal esse diálogo com quem está... Enfim, com quem pode ser o próximo vencedor do prêmio SESC.
E aliás, pelo trabalho que você tem para escrever um livro, eu acho que eu me aposentaria depois do primeiro. Tayane Santi Martins, eu consegui não errar teu nome aqui uma vez.
Nem foi tão difícil.
Não foi tanto. Primeiro, parabéns pelo livro. Eu gostei da leitura, parabéns pelo prêmio. Boa sorte nessa trajetória ainda com o Micaia. E também, né, nos próximos projetos, nas próximas pesquisas, nos próximos doutorados, seja lá o que você vai inventar de fazer. E muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado pela tua presença, por ter conversado com a gente, foi muito legal. E até a próxima.
Ai, grata, querida. Eu que agradeço o convite, a disposição, a leitura e a prosa, foi muito boa. Valeu.